Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.
Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a Carla Kudlavesh e com Alexandre Santaella. A Carla é engenheira agrônoma e pesquisadora na Fundação MT, na área de fitopatologia com ênfase em insetos vetores de fitopatógenos. E com o Alexandre Santaella, que já é conhecido aqui no Mundo Agro Podcast. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em estratégia de negócios e hoje é gerente de desenvolvimento de mercado na BASF. É isso aí, junto com essas feras nós vamos entrar a fundo nas causas e efeitos da chamada anomalia da soja, um sério problema que pode estar relacionado à abertura de vagens e ao quebramento da haste da planta. Quer saber mais? Então fica aqui e aproveite esse super bate-papo. Mais um episódio especial, eu aqui com dois amigos, uma nova amiga que eu acabei de conhecer, mas já tenho lido bastante sobre o trabalho dela, e o meu grande amigo já, vocês sabem quem é, já esteve aqui no Mundo Agro Podcast, para falar desse tema, não vou dizer atual, porque já faz uns 2 ou 3 anos que nós estamos ouvindo, que nos traz preocupação, um pouco mais de cabelo branco, mas hoje nós temos algumas informações que já nos dão um norte de como trabalhar. Então nós estamos começando aqui esse episódio para falar, como vocês ouviram na apresentação desses dois feras agora na abertura, sobre a chamada anomalia da soja. A gente não sabe se é anomalia, né, mas causa quebra, abertura de vagem, em alguns casos até apodrecimento. Bom, como eu não sei, os especialistas estão aqui, eu vou chamar eles e agora a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Carla, da Fundação MT, é especialista em insetos vetores de fitopatógenos. Olha só o nível que a agronomia e a agricultura nos deixa chegar, né? E ela tem trabalhado bastante. Hoje rodou o dia inteiro aí montando o experimento. Estava preocupada, mas chegou a tempo para gravar. Nós estamos gravando agora à noite. Carla, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
Olá, tudo certo? É um prazer estar aqui com você, Rogério, dividindo esse momento com o Alexandre também. Muito obrigada aí pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa, espero não, tenho certeza que teremos uma conversa bem agradável aqui e vamos abordar esse assunto importante e também trazer as percepções aí dessa safra, né? Como que tá a situação, trazer as atualizações, vai ser uma conversa bem, bem interessante aí.
Com certeza. Santa, meu grande amigo, né? Chamando de Santa já, né? O apelido dele aí entre os amigos, Alexandre Santaella, meu grande amigo da BASF, que desenvolvemos aí alguns trabalhos já muito bacana rodando esse Mato Grosso. Seja bem-vindo, Santaella, mais uma vez aqui na bancada do Mundo Agro Podcast.
Obrigado, professor. Obrigado. Assim, segunda vez aqui na bancada do Mundo Agro Podcast. Fico muito feliz em poder participar aqui de novo. Fico feliz aí pela amizade desenvolvida, né? Parceria que já tá virando de longo prazo, né, professor? Já estamos entrando no terceiro ano dessa parceria, uma parceria que a gente vai continuar aí por muito tempo ainda. E ainda mais feliz em poder estar conversando com a Carla, conversando com você hoje sobre um tema tão importante, que eu diria hoje que é o tema assim, que mais preocupa o agricultor da região da BR-163 e tende a preocupar muito os produtores de outras regiões aqui do estado e que a gente tem que ficar atento para ver se esse problema não vai se expandir para o resto do país. Então é importante a gente ter esse momento aqui para a gente compartilhar essas novidades, o que a pesquisa, a área de desenvolvimento está trazendo para a gente.
É isso aí. Olha, eu tô até com medo aqui de errar o nome de vocês. A Carla, eu já perguntei o sobrenome dela e não vou falar, tá? Não vou falar porque ele é bem complicado, né? Talvez se eu tivesse tomado uma cervejinha eu podia falar ele com mais tranquilidade, mas tá aí início das aulas, já andei olhando a lista de alunos, se eu trocar o nome de alguém, vocês não ligam não, já tô ficando velho, tá? Mas o papo, Carla, como você disse, Santaella também, com certeza, você que tá com a gente aqui ouvindo esse início de programa, pode ter certeza que ao final você vai sair aí com muito mais informação e além do mais, né, pode ser um multiplicador dessa informação para que a gente tenha lavouras aí mais sadias, um manejo mais adequado. Afinal, só de soja nessa safra, 43 milhões de hectares plantados no Brasil. E Carla, Santaella, eu vou dizer para você, conversava hoje cedinho, antes de gravar um outro podcast com um produtor lá de Diamantino, que ele 7:30 da manhã, tô acompanhando a lavoura dele, pelo que ele me mostra no WhatsApp. E ele falou, professor, tava com um pouquinho de preocupação, chuva, as plantas com um desenvolvimento fisiológico não tão adequado, mas colhi ontem e antes de ontem os primeiros talhões e já saíram aí produtividades entre 65 e 82 sacos. Então, e era isso que eu esperava, sabe? Esse ano, em função do atraso do plantio, eu acreditava que a homogeneidade de desenvolvimento dessas lavouras fosse melhor. E foi. Agora a gente só tem que tomar cuidado com essa chuvinha que está dificultando um pouco a colheita dos grãos e das sementes. Então, quem está aqui vai sair um pouquinho mais, digo um pouco mais não, muito mais informado para ajudar a gente que trabalha com essa profissão nobre que eu falei com esse produtor hoje cedo, né? Nós produzimos alimentos, nós estamos trabalhando com segurança alimentar. Quer algo mais nobre do que isso? Não dá um baita de um orgulho pôr a cabeça no travesseiro e falar, poxa, eu trabalho com a alimentação. Então, isso me deixa muito feliz, acredito que deixa vocês também, né?
Com certeza.
Com certeza, esse é o maior trabalho da Terra e o mais importante da Terra também.
É isso aí. Bom, vamos lá então. Tenho certeza que está todo mundo aí ávido por essa discussão. Então, vou fazer um breve histórico do que eu acompanhei, do que eu vejo. E, lógico, depois vocês vão trazer a experiência de vocês aí. A Carla com os experimentos que ela tem desenvolvido. O Santaella, eu sei que a BASF também está com um trabalho grande para entender a anomalia, propor algumas soluções. E eu vejo aí pela internet que vocês estão rodando bastante nesse começo de ano. Perco até o fôlego, porque o Santaella, às vezes ele posta uma foto em Canarana, às vezes em Tiquira, depois ele já está em Primavera do Leste. É um negócio louco, né? Mas há uns 2 ou 3 anos, junto aqui ao Sindicato Rural, alguns professores da Universidade Federal de Viçosa vieram para o Mato Grosso. O pessoal do sindicato me conhece, pediu para acompanhar. E os próprios produtores mandando para mim, principalmente, antes da quebra da haste, a abertura de vagens. E eu lembro que foi, acho que de 2021 para 2022, eu já estava de férias, fui fazer uma atividade numa empresa em Rondonópolis, um pouquinho antes do Natal, era dia 23 de dezembro, e eu estava voltando já de férias, estava até de bermuda e camiseta no carro. Quando eu terminei de subir o posto Gil, que o sinal do celular pegou, começou a entrar um monte de mensagem no WhatsApp. Eu encostei o carro em Nova Mutum, no posto, para tomar um café, e comecei a ler as mensagens. A impressão que me deu era que os produtores tinham combinado de mandar as fotos e os textos naquele horário, naquele momento. Mas, na verdade, depois, né, a gente faz a anamnese, foi logo após uma semana, que tinha em torno de 7 a 9 dias de período de chuva, nublado, temperaturas altas, mas as fotos eram semelhantes. Baixeiros de plantas de soja, com as vagens abertas e, em princípio, início de germinação. Falei, nossa, o que está acontecendo? E aí eu segui na estrada, passando em Primavera do Leste, na beira da estrada tem a fazenda de um conhecido, eu entrei num carreador e não precisei nem entrar na lavoura, né? Com o carro mesmo eu parei e já vi o baixeiro daquelas plantas com as vagens abertas, abaixei, fiz um vídeo, né? Baixei do lado das plantas, abri a planta, fiz um vídeo e postei na internet esse vídeo falando o que tinha acontecido, o que poderia ter acontecido, se aquilo era um processo ligado ao manejo, à pressão de adubação, redução de ciclo dos materiais. Postei assim de forma despretensiosa. Cheguei em Sinop, no dia seguinte eu acordei, aí tinha um monte de mensagem no meu celular. O vídeo rodou o Brasil inteiro, tinha 170 mil visualizações nesse vídeo, né? Com a preocupação, com coisas absurdas e algumas coisas um pouco mais direcionadas. E aí nós começamos a ver a questão do quebramento. Em princípio acreditava-se que era um material ou outro, hoje eu já digo que, embora digam, tem materiais suscetíveis, a gente vê isso em todos os materiais, é mais, ao meu ver, é mais uma questão de manejo, fatores bióticos e abióticos interagindo e não propriamente o material. E aí o medo para essa safra era muito grande, tanto por parte do produtor na escolha dos materiais, época de plantio e manejo, mas também um medo grande por parte dos técnicos, dos agrônomos, que iriam atender os produtores com as tecnologias que eles têm e com os materiais, né? Com medo de que a aceitação fosse reduzida em função da ocorrência dessa quebra. Mas, como eu disse no início, né, com o atraso do plantio, as lavouras se desenvolveram melhor, sem falta de água, sem variação de temperatura, e estão aí já demonstrando um bom desempenho. Mas nós temos não só indícios, mas como fatos de quebramento e abertura de vagem ocorrendo. E aí a pesquisa correu atrás disso, as empresas investiram bastante, existem consórcios entre universidades, a professora Solange aqui de Sinop como fitopatologista participa, eu tenho algumas ações voltadas à parte de sementes que eu participo, a equipe da Embrapa, juntamente com os setores de melhoramento das empresas, fitopatologia, estão trabalhando bastante, e aí parece que agora nós temos alguns direcionamentos, né? Então, ou seja, ao meu ver, não é aquilo que aconteceu com a soja louca, né? Que a gente achava que era um monte de coisa, por fim, era uma coisa só, que era um nematóide, se eu não me engano, é uma felencoides. Então, eu espero que não seja um único problema, que seja algo mais fácil de se tratar, porque quando é uma doença ou uma praga, ou a gente tem o produto correto ou a resistência, caso contrário a gente não tem como manejar. Agora, se é um conjunto de fatores, as coisas ficam mais fáceis. Bom, eu me prolonguei bastante, mas eu acho que vale a pena a gente fazer essa contextualização, e aí eu gostaria de ouvir de vocês. Essa foi a minha visão, uma visão empírica e não diretamente no problema, né? Não é o setor que eu atuo diretamente, mas como eu trabalho com semente, há essa preocupação. Vocês estão mais diretamente ligados tanto ao desenvolvimento de materiais e tecnologias para esse manejo, quanto à avaliação dos protocolos. Eu acredito que agora nós vamos ter, ou já estão fazendo os postulados de Koch para saber se é doença, se tem alguma relação com insetos. Então, vamos começar com a Carla. Nos passe agora, Carla, qual é a sua visão e qual é essa anamnese, como que você acompanhou também essa evolução até hoje. E aí a gente deixa para o final, tá, Santaella, para falar já das ações que a gente pode tomar para controle disso. Então, a Carla começa. Vamos ser gentis, né, Santaella? Vamos deixar o problema primeiro para a mulher, depois fica a parte mais fácil para nós, né? Mas vamos ouvir agora a experiência da Carla, depois eu passo para o Santaella passar a visão dele e o que ele tem visto, tá bom?
Perfeito. Eu até, aproveitando aí já o gancho, com essa retrospectiva que foi muito bem pontuada, né, ao longo aí desses 3 anos, na verdade essa já é a quarta safra que a gente escuta relatos, né, acerca do quebramento da haste, da anomalia das vagens, mas quando você foi pontuando, Rogério, todos esses pontos, né, de, se observou um pouco mais a questão da abertura das vagens, né? O quebramento pode estar relacionado ao quê? A anomalia, né? O apodrecimento dessas vagens. Questão de manejo que você levantou muito bem. Isso tudo foi fazendo passando uma retrospectiva na minha cabeça também do que eu tinha acompanhado desde lá do início. Então, até vou aproveitar aqui para contextualizar com a minha chegada a Mato Grosso, né? Eu vim para o Mato Grosso em outubro de 2020 e nesse período já se falava, né? A safra 2021 já tinha aí um movimento comercial também, né? Por todas as empresas, as companhias voltadas para essa situação e os produtores também com uma preocupação, né? Observando aí a ocorrência de algo que eles não tinham visto antes, né? Então, o aumento aí dos grãos avariados, que é uma métrica bem importante na questão da qualidade da semente, o professor tem muita experiência nessa parte aí, então, eles observavam redução de produtividade, né, aquela questão da diminuição da qualidade também, né, o aumento dos grãos avariados, consequentemente, esse desconto lá na hora da comercialização, né, isso impactando aí realmente nessa finalização aí da produção. E na safra passada, na recente safra aí 21-22, que a gente finalizou, foi quando a gente teve um aumento expressivo, tanto da incidência do problema, então nas áreas que já vinham relatando a ocorrência da anomalia, né, falando aqui da anomalia das vagens, como o Santaella comentou lá no começo da conversa, a região da BR-163 foi onde começou os primeiros relatos, né, o produtor, as companhias, todo mundo aí voltado para essa problemática, e depois a expansão. Então, na safra passada, a gente observou uma expansão muito grande dos relatos que vinham chegando para a gente. E aí, do ano passado, a gente conseguiu observar quebramento um determinado momento da safra, e depois a questão também do apodrecimento. Vou tratar dessas duas formas, né, quebramento e apodrecimento, embora a gente ainda está tentando buscar mais informações para justamente trazer esse ponto. Será que é a mesma coisa? Será que são coisas distintas? A gente vem acompanhando já a resposta dos materiais, como foi muito bem comentado, né? Então, época de semeadura influencia a questão do quebramento. A questão dos materiais também traz um peso para isso, né? E, obviamente, como foi bem colocado, o produtor lançou mão dessas informações que ele já tinha da safra 21-22 para colocar em prática na 22-23. Né? Então, ele acabou lançando mão de todas essas informações que foram geradas por diversas instituições que estão envolvidas com essas temáticas, né? Aqui na região, e até outras instituições que foram acionadas para colaborar também com esse assunto. Então, na safra passada, como eu comentei, a gente já começou a observar aí uma maior preocupação como um todo. E não que a gente não vinha fazendo ações, né? As instituições, as companhias trabalhando nisso. Não, a gente vinha tentando buscar padrões e tentando direcionar a nossa pesquisa. Então, como foi comentado? Ah, teve uma restrição hídrica lá na 2021, a gente atrasou um pouco mais o plantio. Né? Será que isso influenciou? Não, a gente, obviamente, na janela da segunda safra, a gente influenciou. Mas para a questão da anomalia, a gente teve uma incidência considerável, né? Inclusive na estação de pesquisa aqui em Sorriso, a gente observou um estabelecimento da questão da anomalia das vagens e uma evolução. E a gente foi acompanhando isso ao longo da safra 2021, tentando também contemplar todos os aspectos que envolvem o sistema de produção. Então, a gente buscou aí a Embrapa Soja, né, que tem um papel importante nesse auxílio, na parte de laboratório, os especialistas que têm know-how aí de várias safras, como muito bem pontuada a questão da Flencoy. O Dr. Maurício Meyer, que foi responsável aí por nos dizer, né, do que se tratava a soja louca, a filencoides, né, que estava envolvido com a soja louca 2, então o que era aquele sintoma que a gente via no campo, haste verde, todos aqueles pontos que foram aí elucidados junto ao pessoal da Embrapa Soja, e eles também foram chamados para entender dessa problemática que estava acontecendo aqui na região do 63. E aí foram várias linhas de pesquisa estabelecidas, inclusive com relação à nutrição, então se buscou entender, né, se teria alguma correlação com a nutrição, será que os teores de nutrientes aí nos tecidos estavam ok, ou não estava, estava faltando alguma coisa, não estava. Então se buscou essa linha de pesquisa. A segunda linha, com a questão dos patógenos mesmo, então agentes bióticos que eventualmente poderiam estar envolvidos com os dois sintomas, tanto quebramento quanto anomalia, e também a questão ambiental, né, solo. Se buscou várias linhas de pesquisa, várias frentes, de fato, para a gente ir fazendo meio que um checklist, né, assim, em palavras mais simples, um checklist ticando lá o que não estava. O que a gente fala? Isso aqui está no padrão, isso aqui se repete em outras áreas, áreas que não têm apresentado problema, e fomos direcionando a nossa pesquisa para algo que estava um pouco mais claro. Não que a gente deixou de seguir com essas linhas de pesquisa nessa safra, por exemplo, mas a gente foi direcionando para algumas áreas que tinham um padrão um pouco mais coerente, digamos assim. Então, nessa safra, a gente tem várias ações aí, como foi comentado, a questão da pesquisa, avaliação de protocolo. Uma rede foi criada também com várias instituições aqui da região para a gente executar protocolos no campo, pensando na parte de materiais. Então, realmente, observar como é o comportamento dos materiais frente aos dois problemas, e também a questão do apodrecimento, pensando aí no manejo de fungicidas, que foi uma das situações que o produtor, as outras instituições de pesquisa que também avaliaram nos anos anteriores, conseguiram observar que esse manejo de fungicida, ele refletia, de certa forma, em uma redução do problema. Não eliminava o problema, mas o que o produtor e as instituições, todo mundo que avaliou essa problemática, observava na prática é que o manejo de fungicidas também dava uma reduzida aí na evolução do problema, digamos assim, né, na severidade. Então, essas duas frentes foram criadas nessa safra justamente para a gente entender um pouco mais sobre os materiais e também entender um pouco mais sobre o manejo a partir da aplicação de fungicidas. E aí, outras coisas paralelas também estão sendo executadas. A questão do postulado de Koch, que foi colocado aí no início também, né? Se a gente está falando de um agente biótico, de um fungo, a gente tem algumas premissas a serem respeitadas. A gente fala assim, olha, tal sintoma no campo, a gente atribui a tal patógeno, X, Y, Z, independente, ou um complexo. Paralelo a isso, a nossa percepção do campo, a avaliação dos materiais, a avaliação do comportamento dos fungicidas, a gente também está fazendo essas ações de tentar fechar o postulado de Koch a partir daqueles fungos que nós isolamos naquele material sintomático, né? Então, aquele material que apresentou sintoma de quebramento, sintoma de apodrecimento, a gente isolou alguns fungos desses materiais. E agora, nessa etapa subsequente, a gente está fazendo esse processo de inoculação para ver se a gente manifesta exatamente o mesmo sintoma e aí consegue fechar o círculo, né? Então, essa é uma das linhas de pesquisa não vou dizer mais forte do momento, mas uma mais direcionada, né, que a gente está estudando nesse momento atual da safra. Continuamos observando aí, embora essa safra, depois o Santaella pode complementar também, a gente tem observado o problema com menor repercussão, digamos assim. Do comparativo que a gente teve na safra passada, a incidência, toda a situação aí de quebra em produtividade de fato, essa safra a gente já observou um comportamento diferente. Menor relato, os produtores aí têm, os que colheram as primeiras áreas aí, atingindo altos tetos produtivos, satisfeitos com essa produtividade, né? Igual, a lavoura se desenvolveu bem, se estabeleceu bem, produtividades interessantíssimas, e a questão da qualidade, como eu coloquei lá no início, também, né, percentual de grão avariado aí dentro do aceitável para comercialização. Então esse é o cenário mais ou menos aí que a gente teve ao longo dos anos e o que a gente está observando nessa safra 22-23. Mais ou menos aí um breve relato também sobre a percepção que a gente está tendo dessa safra.
É uma construção, é fantástico isso, é bom ouvir esses diferentes pontos de vistas. Vamos lá, Santaella.
É, professor, sim, esse é um desafio grande que a pesquisa está enfrentando. Você trouxe aí o exemplo do afelencoides. O afelencoides, a partir do primeiro momento que foi identificado sintomas da soja louca 2, até a gente chegar no agente causal, foram 7 anos de pesquisa.
7 anos.
Então isso...
Eu estava tentando lembrar esse número aí, eu sei que foi um longo tempo, viu?
Então a gente não quer que seja esse mesmo período quando a gente olha para essa questão da anomalia das vagens. Tem sido uma grande preocupação.
E muito se especulou, né, Santaella? Se especulou muita coisa sem a devida pesquisa, né? Até a gente identificar o que que era.
No momento, a gente está lidando com um inimigo desconhecido. Se é um inimigo, são vários inimigos, são fatores incontroláveis, são fatores abióticos ou bióticos, hoje a pesquisa está trabalhando no limite entre o conhecimento e a ignorância. Ela está, assim, realmente entre os dois ali, para tentar trazer uma resposta para o agricultor. Então, é um desafio muito grande de tudo que tem sido trabalhado. Mas, de fato, o que a gente tem visto nessa safra são alguns pontos interessantes que já começam até a acalmar um pouco o agricultor. A intensidade desse problema nessa safra foi bastante reduzida. No ano passado, não foi um nem dois os relatos em que agricultores trouxeram amostras com 30, 40% dos grãos avariados. Já nessa safra, como a Carla nos trouxe, a gente está vendo que as situações em que se apresenta a anomalia está num nível tolerável, ou seja, abaixo dos 8% que a trading tolera na hora da comercialização do grão. Então está muito mais aceitável a forma como o problema está sendo lidado no campo. Mas isso tem inclusive uma série de motivos que podem ser colocados sobre a mesa como hipóteses do que pode estar justificando. Um dos pontos é o próprio cenário climático. Quando a gente olha o cenário climático da safra 21-22, a gente teve um volume de chuva muito superior ao que a gente está vendo na safra 22-23. Por exemplo, na região de Lucas do Rio Verde, entre setembro e dezembro de 2021, nós tivemos 600 milímetros a mais de chuva do que nesta safra que a gente está colhendo agora. Ou seja, 600 milímetros representa aí um terço do volume total médio em que se chove na região. Então foi um volume de chuva dentro do mês de novembro e dezembro do ano passado muito atípico. Puxou demais esse volume, o que pode ter trago consequências para favorecer o problema de ter aumentado.
Por isso as mensagens dos produtores chegando dia 23 de dezembro, que foi bem o início. Isso corrobora com essa informação que você está nos passando aí.
Exatamente. E tem um outro ponto interessante, professor. Na safra passada, a gente teve um calendário de plantio muito estável. O agricultor conseguiu plantar soja muito cedo. Historicamente, o plantio mais rápido da história de Mato Grosso. Então, a gente tinha soja na fase final do desenvolvimento e enchimento de grãos, já no final de dezembro e início de janeiro. E esse problema se apresenta nessa fase. Quando eu fui olhar, por exemplo, os ensaios na primeira semana de janeiro, ali dia 2 e 3 de janeiro, eu fui olhar alguns ensaios de um grande parceiro nosso, Juliano Diniz, um consultor ali da região de Sorriso, que tem feito um grande trabalho de investigação para poder entender esse problema melhor e levar soluções para os parceiros dele lá da região. A gente viu uma intensidade muito fraca do problema ainda, mas porque teve um atraso no plantio e a condição climática talvez tenha sido um pouco desfavorável para o problema. Porém, esse problema, que eu não posso chamar de doença ainda pela falta do postulado de Koch, né, Carla? Ele é muito traiçoeiro. Em 5 dias, a intensidade muda completamente. Por exemplo, lá na estação de pesquisa da EPR Consultoria aí de Sinop, na semana que foi feito o tour de anomalia das vagens com o pessoal da Embrapa e várias das empresas parceiras, mantenedoras deste ensaio, o Elvis estava me relatando que a intensidade de anomalia de vagens no domingo era bastante baixa, menos de 10%. Quando a gente foi na quarta-feira, visitar o ensaio, a testemunha já tinha 30% de vagens com sintoma de anomalia. Como que explica em apenas 3 dias um crescimento tão rápido? E quando ele foi fazer a avaliação na sexta, a testemunha já tinha algumas plantas com 50%. Ou seja, quando a planta chega na fase final de enchimento de grãos de R6 em diante, esse problema se manifesta de uma forma muito acelerada. Mas algumas correlações, como a Carla trouxe, nós já estamos encontrando no campo. Isso é bastante positivo. Começa a trazer alguma luz para o agricultor do que ele pode fazer. Como, por exemplo, a sensibilidade de cultivares é algo que tem se repetido nessa safra. De fato, existem cultivares que são mais ou menos sensíveis para a apresentação desse problema. A própria Alana, da Proteplan, fez um trabalho super interessante que ela apresentou no dia 15 agora em Sorriso, ou seja, está super quente, acabou de sair do forno esse ensaio, em que ela avalia a capacidade de absorção de água das vagens de diferentes cultivares. E existe uma diferença muito grande. Certas cultivares com 2 horas já têm um índice de absorção de água muito alto, em comparação com outras que precisam de mais de 10 horas para conseguir absorver uma quantidade de água grande. Isso pode ajudar a justificar por que certas cultivares são mais ou menos sensíveis. E outra correlação muito positiva que a gente tem encontrado é o manejo de fungicidas. Manejos de fungicida, fazendo aplicações mais no cedo e manejos mais robustos, que trabalham uma maior diversidade de grupos químicos dentro do manejo desse agricultor, apresenta uma menor quantidade de anomalia de vagens. E isso tem ajudado a gente a encontrar um caminho. O que faz, né, Carla, que a gente cada vez mais se encaminhe para entender se isso é uma doença ou não, porque ainda falta o postulado de Koch. Até o momento não foi publicado nenhum postulado de Koch que validou a hipótese de que de fato aquilo tem um fungo como agente causal, mas vários estudos têm demonstrado uma correlação muito forte com o complexo do Fomopsis longicula ou Diaporte ucreae e coletótropo. Então, a correlação tem sido muito positiva nesse sentido, levando a crer, quando a gente vê sensibilidade de cultivar, manejo de fungicidas, uma correlação positiva da gente estar encontrando uma incidência muito alta do mesmo patógeno nesses grãos sintomáticos, levam induzindo as hipóteses para esse caminho, em que, num primeiro momento, a gente tinha muita dúvida. Trabalhos, por exemplo, conduzidos pela própria Embrapa na questão de fertilidade, demonstrou, por exemplo, que não existe diferença significativa na concentração de nutrientes nos grãos com e sem anomalia. Esse foi um trabalho desenvolvido, inclusive, pelo pesquisador César de Castro, da Embrapa Soja, que trouxe esse resultado recentemente. Então, assim, começa a trazer um pouco de luz. Bem, se não é nutricional e o manejo de fungicidas e a sensibilidade de cultivares têm respondido, sinal que a gente vai reduzindo as hipóteses de trabalho para chegar numa resposta mais firme. Mas, por enquanto, a gente tem realmente brigado com um inimigo desconhecido. Então, é um desafio grande, mas essa safra tem sido um grande laboratório para a gente buscar e entregar essas respostas para o agricultor.
Muito bem. Se cada safra é uma aula, nós estamos aprendendo bastante nessa, né, Santaella?
Exato.
E o relato de vocês me deixam, assim, bem confiante de que nós estamos no caminho certo. Às vezes as pessoas ficam bravas quando eu falo que é bom que isso aconteça, porque isso nos tira da zona de conforto. É importante entender, e uma coisa é notória: nós estamos caminhando para entender que isso não é como lá a soja louca, a ocorrência através de um único patógeno. Eu costumo dizer nas palestras, nos treinamentos, que essas ocorrências, elas se dão como o acidente de avião. Carla, eu gosto bastante de aviação, não sou piloto nem nada, só sou entusiasta, tá? Mas e a aviação traz muita coisa boa pra gente, que a gente tenta aplicar na agricultura e eu principalmente na produção de sementes. Mas quando você estuda um acidente de avião, não é um cara que desligou uma chave e o avião caiu. É um conjunto de fatores que vão se encadeando como elos de uma corrente que acabam culminando nesse problema. E a gente está começando a ver que isso pode estar diretamente relacionado com a anomalia, a questão de abertura e a questão do quebramento, que são fatores distintos que podem estar associados ou não. Agora, Santaella, um ponto que você citou aí que acho que vale a pena a gente reforçar. Em 4 dias, a abertura da vagem ela dobrou e em 7 dias ela quadruplicou. Professor Carlos Vinícius, vocês não tiveram oportunidade, não sei se a Carla conhece, mas o Santana não teve a oportunidade de conhecer ainda. Ele é um cara muito bom, ele não gosta muito de aparecer, sabe? Mas ele é o nosso fisiologista aqui, ele ministra as disciplinas de biologia celular e fisiologia vegetal e é um cara diferenciado. E ele está sempre atento a tudo que está acontecendo. Então, às vezes eu estou nas lavouras, eu mando uma mensagem para ele ou um vídeo. E esse momento, e uma vez aconteceu isso também com um problema de queda de flores em algodão. Na mesma fase que você citou, que a soja está lá finalizando, né, o enchimento de grãos. E o Carlos diz assim, a planta que não sabe que está produzindo grão, né, na verdade ela está trabalhando para perpetuar a espécie. Se ela produzir uma semente viável para ela, ela cumpriu a sua função aqui. Nós trabalhamos com ela e manejamos ela para que ela explore ao máximo essa ferramenta de fotossíntese, metabolismo fisiológico, para que nessa fase em R5.5 para R6, ela esteja no seu máximo ápice de eficiência. Então a máquina planta, ela está trabalhando na sua máxima potência. Os grãos, que nós podemos chamar de sementes do ponto de vista ecológico, eles estão ali já com uma estrutura praticamente formada. Então, qualquer alteração fisiológica que ocorre decorrente de um processo abiótico, seja ele uma nutrição desbalanceada, para menos ou para mais, seja ele a ação de um conjunto, um pacote de insetos que estão agredindo aquela planta, ou seja, pela redução da fonte de energia, que é a luz. E a gente costuma ver nesse período mesmo uma redução grande de disponibilidade de luz quando a máquina, quando a planta está com o máximo de metabolismo. E aí a gente causa um desbalanço hormonal na planta. E aí, como já discuti aqui com outros pesquisadores, os próprios fungos endofíticos, que até aquele momento não estavam fazendo nada para a planta, passam a se tornar algo inconveniente para ela por esse desbalanço. E aí tornam a vagem mais permeável ou fazem com que o desenvolvimento dessa semente se altere, principalmente, às vezes, balanço lá, giberelinas, né, e etileno, fazendo com que a semente germine. E qualquer alteração no tamanho da semente causa fissuras na vagem que é feita para abrir, e aí esses outros patógenos podem se dar bem nesse momento e afetar a planta. Eu sei que não é só isso, né? Principalmente a antracnose, eu sei que aqui é a região de Juara, se eu não me engano, ou Matupá, uma região endêmica, eu sei que muitos pesquisadores vêm fazer trabalho aqui, principalmente com TS. Então é complexo, o que eu digo é que é complexo, e isso nos faz pensar cada vez melhor, porque esse ano nós fomos talvez favorecidos. Agora, por quê? Será que esse atraso no plantio, não fazer um plantio tão carregado como nós fizemos na safra 21-22, que se plantou muito rápido, atrasar um pouco o plantio, tirar esse período de variação ambiental ainda, de pouca água no ambiente, muita variação de temperatura, trabalhar com um escape de menos umidade, mais umidade, para que a planta possa se desenvolver melhor? Esse ano, essa safra já nos trouxe essas respostas. Mesmo os materiais que se dizem mais suscetíveis não estão tendo esse comportamento tão agressivo em todas as regiões. Em outros casos, outros produtores que não tinham falaram, professor, meu Deus, tá abrindo, e agora o que eu vou fazer? Calma, onde é? É em toda a área? É como que está o mapeamento do seu solo, do seu perfil? Então é notório, né, que é complexo, é notório que a gente tem que estudar. E aí agora eu vou para a segunda parte, né, para a gente não ficar aqui 5 horas batendo papo, embora eu gostaria muito.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @ Mundo Agro Podcast.
Nós discutimos e falamos das causas. E o que vocês têm visto de manejo, tirando essa questão que a gente acabou de falar, né, de atraso da semeadura, mas eu sei e já vi áreas com manejos diferenciados. É lógico que esse cara que eu não canso de falar, ele é muito diferenciado, mas a área dele está no meio do bolo e não aparece o problema. Há duas safras que eu ligo para ele, esse ano eu fui lá, que é o Zecão, da Fazenda Capuaba, e o manejo dele é diferenciado e tem dado um resultado. E o Zecão tem 8 ou 9 materiais plantados, porque ele testa bastante. Quando você fala com ele, e aí Zecão, eu falo, não, aqui tá tudo certo, não tô vendo nada. Então, o que, que vocês veem como uma luz em termos de manejo, seja manejo do ambiente, do solo, de insetos ou de pragas, que já podem nos ajudar? E agora eu vou colocar a pimentinha. Não achem que eu vou deixar vocês numa situação confortável, tá? Eu vou buscar o desconforto aqui. Eu vou perguntar duas coisas que são bem polêmicas. Primeiro, de início, se recomendou fungicida, 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 e a gente sabe que o estresse causado pelo fungicida pode potencializar todo esse estresse que eu falei anteriormente aí de alteração de metabolismo da planta. E segundo, muito se fala que a redução da porcentagem de lignina nas plantas pode causar o quebramento. Mas olhando bem a fundo, o que causa a quebra é um enrijecimento muito rápido do colo da planta entre o segundo e terceiro nó. Será que não pode ser um excesso de lignina nessa condição? Então, colocando essa pimenta aí na conversa dos fungicidas e das relações de lignina, que talvez o excesso nas hastes podem causar isso também, o que, que vocês têm visto que pode ser um manejo que ajude a amenizar, não vou dizer nem controlar por todo, mas amenizar esses efeitos de abertura de vagem e quebramento de haste.
Só complementando uma fala aí a respeito do produtor Zecão, ele esteve presente no nosso evento e, de fato, ele comentou que lá na área dele ele não observa a ocorrência dos problemas. Obviamente que ele tem todo um sistema de produção muito bem estabelecido, né? Um perfil de solo muito bem construído, uma rotação muito bem construída também, então ele investe muito nessa construção do manejo ao longo do tempo mesmo, safra após safra, entendendo o complexo como um todo, né? Então essa foi até uma informação muito interessante. Ele fez esse relato, né, pra gente aí do que ele não tem visto, na verdade, né, e a preocupação dele, inclusive, em manter o sistema dele de forma a não expressar nenhum desses dois sintomas, né?
Exato.
Mas trazendo dois pontos aí. Primeiro, de fungicida. Muito pertinente a sua colocação acerca aí da questão do custo metabólico, porque, na verdade, a gente não consegue medir isso, não consegue trazer em números. Quanto é o custo metabólico acerca da aplicação de 5 fungicidas para a planta, né? A planta está nesse processo justamente onde a manifestação dos sintomas acontece, a gente já está na finalização das nossas aplicações, na quarta, na quinta, dependendo de como está o manejo construído aí, né? Mas o produtor vai fazendo a sequência aí, lá no 5.5, no 6, ele já está partindo para o final das aplicações mesmo. Ele vem fazendo as aplicações desde lá do começo, pensando nos outros patossistemas também, né? A gente sabe que a anomalia hoje, ela está modulando, digamos assim, o planejamento das aplicações de fungicida aqui na região. Mas aqui a gente também tem problema com mancha-alvo, a gente também tem problema com cercóspora, a gente também tem problema com antracnose, como foi dito. Então o produtor, ele considera também essas outras doenças e ele constrói esse manejo dele pensando nesses outros patossistemas, né? Nesses outros patógenos que também impactam aí na produtividade. E ele pensa também na anomalia, que vai aparecer lá no R5.5, lá no R6. Essa safra, inclusive, a gente está vendo a manifestação do sintoma mais nítida no 7.1, né? Muito se está se discutindo aí também sobre a questão do prolongamento do ciclo das culturas, né? Da cultura como um todo, então os materiais estendendo um pouco o ciclo, várias regiões do estado relatando isso, e aí, claro, trazendo outros aspectos, né? A questão de nebulosidade, outros aspectos que podem estar envolvidos com esse prolongamento aí do ciclo de algumas cultivares. Mas, pensando aí na questão do manejo, então, fungicida. Obviamente que o produtor já tinha essa percepção de que o manejo de fungicidas contribuía para reduzir o problema. Mas a gente tem que entender, e acho que é o que essa safra vai nos trazer de resposta, é como posicionar esses fungicidas. Quando a gente lança a mão de uma carboxamida, quando a gente adiciona um triazol, quando a gente pega uma mistura, a importância do multissítio também, pensando até no manejo antirresistência, né, dos outros fungos, a importância do multissítio dentro desse manejo também, complementando as aplicações do sítio específico, mas pensando no sistema de produção como um todo, e também não só na soja, pensando no que vem depois também, quando a gente tem, às vezes, o mesmo patógeno, que é o hospedeiro de duas culturas, né? A gente fala, trata muito disso também, pensando no sistema de produção, mas voltando para a anomalia, o produtor, ele tem que pensar, os produtores, consultores, eles têm que pensar que a aplicação de fungicida, ela tem que ser construída para que a gente tenha um aspecto positivo, reduzindo o problema que a gente eventualmente vai ter, mas não sobrecarregando e não caminhando para esse lado aí de múltiplas aplicações, porque de fato, como eu comentei no início, esse custo metabólico envolvido aí dessas aplicações, a gente não consegue mensurar. Será que a planta, apesar de ela estar entregando muito grão para a gente lá no final, qual está sendo esse custo metabólico de fato ao longo de todas essas aplicações? Então, nesse ponto, eu trago a frase do manejo consciente, né? A gente tem que saber quando posicionar, qual posicionar, em qual momento posicionar. O intervalo de aplicação é muito importante também, e não só pensando na anomalia, pensando nas outras doenças também que são importantes aqui na região. E, obviamente, quando a gente consegue lançar mão de outras estratégias que não só o controle químico, né, controle cultural, controle genético, a gente tem que contemplar tudo isso pensando na sustentabilidade da produção como um todo, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante. Quando a gente entende que a aplicação de X ou Y, né, dentro de tantas aplicações de fungicida, com tais grupos químicos, né, rotacionando, tem um impacto no final positivo, é dessa forma que a gente tem que estabelecer essa nossa programação. Mas sempre lembrando que a gente precisa se respaldar pela pesquisa, né? A gente tem que fazer, lançar mão do que está sendo gerado de informação. Tanto a pesquisa, né, as instituições de pesquisa, quanto as companhias que também investem muito em pesquisa internamente também, para gerar informação para que isso seja aplicado. Não é aquelas pesquisas que a gente deixa engavetada, né? Mas lança a mão dela de fato, com consciência, para que a gente não comprometa isso a longo prazo também. Então, o manejo de fungicida, ele tem que ser muito consciente e bem construído aí para a gente, de fato, não perder a mão, né? Acho que esse é um termo importante aí. E falando sobre a questão da lignina, né? Então, inclusive, até o Krizanowski, né, fez um trabalho interessante também para entender da lignina na vagem, né? Porque lá no começo muito se falou também sobre, ah, será que esses materiais que têm apresentado aí anomalia, né, o apodrecimento, pode estar relacionado ao teor de lignina na vagem? Então foram feitos alguns estudos em alguns materiais, obviamente que os percentuais são diferentes entre os materiais, né? Então essa informação também foi levantada. E sobre o quebramento, o Santella comentou já também, o César de Castro fez um trabalho sobre isso também, né? Então ele avaliou os teores aí de nutrientes e, consequentemente, a gente entende que se o nutriente está ok, toda aquela rota metabólica, os processos metabólicos da planta, ela conseguiu de fato executar. Ela não está tendo nenhuma deficiência lá no final. Então, inclusive na construção da lignina, né, na hora de depositar, na deposição, com todos esses processos, quando a gente tem teores aí adequados, níveis adequados, a gente, de fato, a planta conseguiu metabolizar aquilo e absorver todos os nutrientes, todas as rotas metabólicas ali, ela consegue executar e conseguiu, de fato, construir, ter um porte ali. A gente consegue observar, inclusive, que a planta tem porte normal. A estrutura da haste também. Quando você olha assim, você pensa, poxa, será que essa planta no futuro vai quebrar ou não? Quando a gente estava na expectativa lá, né, na época que na safra passada a gente já tinha visto o sintoma de quebramento. Será que ela ia quebrar ou não? A gente fazia até uma certa força, exercia uma força ali para medir, né, para ver se algo ia acontecer. E, de fato, essa safra a gente observou muito menos isso. O que a gente mudou da safra passada para essa que impactaria, por exemplo, na produção de lignina? Tem vários pontos, assim, que às vezes a gente já discute, mas a gente tem que trazer para na mesa, né, para a gente discutir acerca dessas temáticas. Porque quando lá no início a gente estava entendendo o que poderia ser, a gente levantou todas as possibilidades. E essa da lignina foi uma que foi muito pontuada. Mas, de fato, até o momento, todo esse estudo, toda essa avaliação dos tecidos, a gente não conseguiu buscar uma correlação com esses teores de lignina. Obviamente que existe uma diferença, né? E os materiais apresentam diferença. E isso pode trazer, talvez, um plus, né? Ou um decréscimo para que a gente observe aquele sintoma no campo. Mas nada comprovado e correlacionado diretamente. Esse é o cenário até o momento, pensando na questão da lignina.
E olha, quando eu cheguei em 2006 aqui em Sinop, o Auster aqui da Embrapa me convidou a participar de um projeto da Embrapa que era para a seleção de materiais resistentes à chuva na colheita. Quer dizer, já haviam indícios. E o quebramento, ele não é de hoje. Já se vê isso. Você conversa com melhoristas já renomados e de tempos aí no desenvolvimento dos materiais que a gente conhece hoje. E eles falam da existência desse quebramento, mas algo muito pontual. Agora, eu perguntei a questão do fungicida porque toda tecnologia aplicada a uma lavoura, com algumas exceções, e em início ela causa um desconforto à planta, falando aqui de uma forma bem simples, para depois causar o efeito benéfico. Então, hoje nós vemos os produtores trabalhando com muito fungicida na fase vegetativa já, né? E não é isso que a gente quer, tá? O Santa Ella aí, né, de uma multinacional, podia falar, não, é isso que a gente quer, mas não, a empresa também sabe que não, porque tanto acelera o período de perda de eficiência da tecnologia, e a gente sabe, né, que os multissítios, as moléculas, a gente não tem criado nada novo, né, a gente tem readaptado aí, então isso nos assusta. E um ex-aluno meu, e eu fico feliz quando eu ouço a gente conversando aqui, vocês falam o nome das pessoas, né, o Elvis foi aluno aqui da universidade, né, o Santa Ella foi aluno aqui da UFMT, isso é um sintoma de que eu estou ficando velho, então o tempo está passando, né, mas um outro aluno foi o Maicon que me ligou e falou, professor, estou com esses problemas e tem que forçar no fungicida. Eu falei, não, pelo contrário, eu falei, o fungicida, dependendo do seu manejo, você pode estar potencializando. Mas peraí, não é um fungo que está causando problema? Eu falei, então, pense. Nós somos feitos para pensar, então vamos pensar. Por isso que eu toquei nesse ponto aí. E aí, Santa Ella, qual que é a visão de vocês aí em relação a essa expectativa de manejo e esses dois pontos que eu falei, realmente, né? Dessa pressão dos fungicidas e a questão da lignina. Será que não é um excesso?
Então, professor, esse tem sido um tema bastante investigado hoje dentro aqui da BASF. Falando como BASF, hoje nós somos, acho que, a companhia que mais investe nessa questão dos estudos sobre quebramento. A gente realmente tem essa necessidade de entender esse problema, levar uma resposta para o agricultor de uma forma mais séria. E a gente tem trabalhado nessa hipótese da lignina, o professor Geraldo Chavarria é o nosso parceiro, que tem sido feito os estudos, porém, os dados ainda são inconclusivos, como a própria Carla trouxe, a gente ainda não conseguiu encontrar essa correlação. Quando a gente olha para quebramento, essa safra novamente a gente vê uma redução drástica das áreas em que se apresentou o quebramento, mas tem um outro dado interessante. A gente teve uma redução em torno de 85% de redução de áreas com quebramento, porém, quando a gente vai olhar nas estações de pesquisa, cultivares que não quebravam, esse ano estão quebrando. Na safra passada, quando a gente fez uma avaliação de cerca de 88 materiais, 28 quebraram. Um volume muito alto, mais de 30% dos materiais apresentavam algum tipo de quebramento. Alguns com os índices um pouco maior, outros menores, mas apresentavam. E essa safra? Essa safra teve a redução de 85% dos relatos e nas áreas que tem, esses índices não passam de 2%. Na mesma área, com o mesmo cultivar, com o mesmo manejo, não apresentou quebramento, o que torna ainda mais difícil a nossa vida. Como que a gente vai estudar um problema que não se repete? Não tem a recorrência para a gente conseguir trazer a resposta para o agricultor. Então, genética é o ponto muito batido e aparentemente a gente tem essa questão de sensibilidade, mas a gente não pode isolar o fator genética. Por que não pode? Se o mesmo material que estava sendo plantado na mesma área há 7 anos e só apresentou quebramento em 1 ano, será que de fato é a genética? O Franco Muniz, da estação da BASF aí em Sinop, nosso amigo, né, professor? Ele está fazendo os estudos de herança, ver se tem herdabilidade desse tipo de característica. E não teve no que ele fez essa safra. Pegou plantas quebradas ano passado, em que ele conseguiu produzir uma semente, plantou de novo, colocou nas mesmas condições e o problema não se repetiu.
Não quebrou.
E aí fica muito difícil da gente trazer uma resposta nesse sentido. Por enquanto, a correlação mais forte em que a gente encontrou para o quebramento, para reduzir aí a questão do aparecimento do problema, é o índice de matéria orgânica e cobertura no solo. Essa correlação foi muito forte. As áreas em que teve gradagem e foi um plantio convencional nessa área, o aparecimento foi mais frequente e os índices superiores. Áreas que vieram em sucessão do milheto, do milho com braquiária, aí sim a gente vê uma redução bastante significativa. Então essa correlação a gente tem encontrado. E aí tem um ponto importante, professor. Como que a gente tem trabalhado isso hoje no mercado? Quebramento e anomalia de vagens é a mesma coisa? Não sei, não temos a resposta ainda. Há quem trabalhe com uma hipótese única, em que é o mesmo agente causal, em que, de acordo com a sensibilidade do cultivar, manifesta o problema de formas diferentes, e há quem trabalhe de forma segmentada. No momento, a gente tem trabalhado hipótese segmentada, que são dois problemas distintos, até porque a causa ainda não foi encontrada. E quando você me fala, por exemplo, a questão dos fungicidas, as aplicações de fungicida, de fato, quando a gente vai olhar um ensaio, essa safra, a gente encontra uma correlação positiva. Quando você faz uma antecipação da aplicação ali no vegetativo em torno do V6 entre 25 e 30 dias e tem uma rotação de ativos, iniciando com uma carboxamida seletiva, não colocando produtos tão agressivos no começo e rotacionando esses produtos ao longo do ciclo, você tem uma redução da intensidade dessa anomalia. Mas como você disse, qual é o custo metabólico? Quando eu uso, por exemplo, um produto à base de tebuconazol, que é um triazol da primeira geração, um triazol mais antigo, muito mais agressivo para o metabolismo da planta, um custo metabólico muito mais alto, a gente encontra algumas correlações positivas de aumentar a quantidade de anomalia. Então, realmente, o fungicida tem ajudado, mas o fungicida certo no momento certo. E o agricultor realmente usou isso nessa safra. Existiu uma evolução do índice de adoção de tecnologia, principalmente onde teve anomalia. A gente tinha uma média de aplicações de 3.2, 3.3 aplicações de fungicida na região. E essa safra, a tendência é que isso passe de 4. Algumas áreas, inclusive, chegam até 6 aplicações naqueles cultivares que se ultrapassam 120 dias de ciclo. Isso é a solução definitiva? De forma alguma. Porém, por ter encontrado uma correlação positiva, o agricultor tem investido como uma forma de mitigar. Mas saber escolher o fungicida certo, na hora certa, em que ele seja parte do manejo dele, é fundamental. Hoje, a anomalia, de fato, é o grande tomador de decisão, é o fator de tomada de decisão do agricultor na hora de escolher um fungicida. Porém, se ele olhar só para anomalia e esquecer mancha-alvo, cercóspora, septória e até mesmo uma ferrugem ou antracnose, ele pode ter uma perda de produtividade muito superior por não ter manejado essa doença. Então volta naqueles princípios agronômicos, da gente olhar o contexto como um todo, rotacionar ativo, fazer uso de multissítio para fazer com que todo esse cubo mágico que a gente trabalha na agricultura seja resolvido, a gente consiga trabalhar com anomalia, mas não deixe esses outros problemas tomarem a nossa produtividade também.
Muito bem. E Santella, essa última frase que você falou aí sobre a questão da rotatividade, quando a gente fala de plantas, né, a gente sempre lembra lá da graduação, dos estudos de melhoramento, que a variabilidade genética é uma das grandes sacadas da natureza para que haja uma boa adaptabilidade e resistência dos seres vivos às condições inóspitas. E quando a gente começa a trabalhar, e quando o preço da soja está bom e o produtor se acostuma com uma rotina, a rotina ela acaba virando um problema. Tanto uma rotina de moléculas, quanto uma rotina de cultivos. Então nós vamos dando pano para manga para a seleção de micro-organismos mais resistentes, de plantas daninhas mais resistentes. Vamos falar da vassourinha de botão. Eu tava lá no Zecão, ele, por cada talhão que ele passava, ele chutava. Falava, isso aqui tá uma praga, eu não aguento mais isso aqui. Tá difícil de controlar, né?
Pé de galinha.
Não é mais a buva só agora, amargoso, né? Então, nós temos que entender que a agricultura, ela é um processo de trabalhar com a ecologia de todos os sistemas juntos. E aí, a gente voltando a falar do Zecão, é um cara que eu não nego e gosto da história dele, e ele fala, Carla, eu cheguei no fundo do poço e não conseguia mais produzir. Aí eu fui trabalhar com agricultura regenerativa. E você anda nas áreas dele hoje lá, os fungos que você vê no solo, tem uma foto que eu tirei com ele assim, ele pegou e falou, olha aqui, Coimbra, tá vendo que é isso? Um monte de fungo assim, né? A gente via lá os cogumelos aparecendo, ele falou, isso aqui é a vida no solo. Um palmo de matéria orgânica. E ele tá no meio de Lucas do Rio Verde, onde é o olho do furacão, né? Se a gente pegar, esses principais problemas são de Nova Mutum até Sorriso. E ele não tem nada lá na área. Então, é mais um dos fatores que eu fui anotando aqui, elencando alguns nortes que nós já podemos ter. Então, as moléculas, as tecnologias, elas têm que ser utilizadas, mas a gente tem que ouvir o técnico que traz essa informação, né? Não é receita de bolo. E fazer esse manejo, essa rotatividade. Outra coisa que nós não citamos, mas nos dias de campo que eu estive aqui em Goiás, as recomendações para as regiões chegam em 160, 170 materiais. É uma evolução muito grande de materiais. E isso também pode nos trazer benefícios se a gente conseguir avaliar isso na propriedade. Por isso que eu falo para o produtor, abra a propriedade, teste, plante lá 1, 2 bags de cada material novo para você poder testar. Mas ao mesmo tempo, às vezes me assusta a velocidade com que esses materiais são selecionados e muitas vezes pensando somente em produtividade. E a gente esquece as outras coisas. Do lado da semente, hoje eu enfrento um problema seríssimo. Ele não é um problema, mas é algo que nos traz preocupação, que é o rasgo, que há 4, 5, 6 anos atrás a gente tinha 3% que não era problema, e hoje a gente pega 40, 50% de um lote de sementes com rasgo. Então, o melhoramento também tem que ter um bom desenvolvimento, mas ele tem que ter um período de seleção bem feito e não soltar esse material para ser selecionado no campo. E quando todas essas informações chegam na cabeça do produtor, ele fica perdido, né? Ele fica perdido sem saber o que fazer, e aí ele cai nessa rotina, e muitas vezes isso pode estar nos trazendo esse problema. Problema não mais, né? Eu já digo que depois de conversar com vocês aqui, nós estamos caminhando para uma solução com bastante afinco, tecnologia, o envolvimento de vários setores por uma causa comum, mas eu anotei aqui duas coisas que vocês falaram que são importantes. O primeiro, trabalhar o escalonamento dessa questão do início da semeadura. Nós sabemos que o atraso da semeadura hoje tem nos mostrado um benefício em relação a esse problema, né? A planta, quando ela não sofre um estresse grande, que são aqueles veranicos no início da semeadura, do período de semeadura, torna ela mais resiliente. Outro que é comum, né, e de comum acordo a todos, é a questão da matéria orgânica que o Santaella falou. As áreas que têm um solo bem manejado, que tem bastante matéria orgânica, a resiliência do sistema é maior. E aí um terceiro que eu coloquei, que eu puxei a brasa bem para debaixo da minha sardinha, viu? Que é começar bem. O tratamento de sementes às vezes pode durar pouco, como no contexto geral, mas é aquele período fundamental de segurança para a implantação da lavoura, formar plântulas bem desenvolvidas e resistentes. E às vezes esse manejo desse fungicida no início da lavoura vai dar uma resiliência maior para essas plantas, tá? Se vocês tiverem, e eu tenho certeza que tem, mais alguma dica para deixar para quem está com a gente aqui até agora, que pode ser aplicado juntamente com isso, se o problema é um conjunto de elo de corrente que está se formando, vamos dar um conjunto de possibilidades de alternativas para a gente correr disso. Então, o que vocês complementariam aí a esses três pontos que eu coloquei? E se discordarem, por favor, não hesitem em falar, tá?
Eu acho que eu só queria fazer uma pontuação, e assim, pensando no momento que a gente está hoje, né? A gente está gravando podcast aqui, e nesse momento da safra, já tem muitas áreas aí que já foram colhidas, então o produtor já tem a média de produtividade, realmente já observou que, vou usar esse termo, escapou, né, da questão da anomalia, usou essa realmente teve uma menor incidência do problema. Mas nós, enquanto instituição de pesquisa, temos várias áreas com plantio um pouco mais tardio, né, que a gente vem observando aí, para poder, né, realmente conseguir avaliar todas as outras doenças também, pensando em ferrugem, pensando em mancha-alvo. E a gente tem observado que nesses plantios agora, do final de outubro, a gente está tendo uma evolução muito maior. Condição dessa safra 22-23, que a gente está observando essa maior evolução agora, então uma incidência em diversos materiais, né? E uma evolução considerável. Então, as nossas avaliações hoje, a gente está tendo médias aí em torno de 50% na testemunha, né? Então, vale pontuar aqui, naquele tratamento que a gente não recebeu aplicação de fungicida, né? Que não recebeu aplicação de fungicida, em torno de 50%. Como a gente já conversou anteriormente, aqueles que têm recebido aplicação de fungicida, distintos aí, né? Distintos programas, a gente tem observado um percentual menor, né? Então, mesmo com uma evolução maior nas condições dessa safra, a gente tem observado essa redução agora. Então, realmente trazendo um pouco mais clareza para essa questão dos fungicidas ajudando no manejo. Embora a gente não saiba o que é, com toda certeza, se anomalia e quebramento é a mesma coisa, são coisas distintas, mas a gente tem visto que essa estratégia tem, de fato, né, mais clareza, que ela tem contribuído para reduzir o problema nas condições aí que a gente está avaliando. E que eu friso muito essa questão das nas condições, né? Na safra passada, não tinha ficado tão clara, né? A gente tinha observado ali, uma redução, mas ainda assim a gente teve uma incidência muito maior. E aí volta um pouco na fala do Santaella, né? A questão das condições climáticas. Na safra passada a gente teve, talvez, uma maior favorabilidade, né? Outras coisas culminaram para que a gente tivesse maior incidência do problema e também maior evolução. Essa safra, a gente também teve outra situação, falando da região aqui de Sorriso e de Nova Mutum, que foi uma com relação à temperatura, né? A gente teve umas mínimas que não se observava aí há muito tempo, né? Aquele feriado ali do dia 2, por volta do dia 2 de novembro, a gente teve uma queda de temperatura, assim, que a gente teve que usar blusa aqui no Mato Grosso.
Aí, falando baixinho, pra ninguém nos ouvir, aí o mofo branco veio firme, né?
Campo Verde e Jaciara sentiu isso daí.
Exatamente, aí foi decisivo, né, pro estabelecimento de mofo branco, então, e a questão da anomalia aqui, até a gente estava, né, trabalhando os dados, entendendo, tabulando essa questão climática, porque a gente entende que tem uma correlação importante no estabelecimento dos dois problemas. Então, essa redução aí, realmente uma mínima, muito mínima, digamos assim, que foi observada aqui na região e que pode ter influenciado também. Se a gente, de fato, está falando de um agente biótico, se estamos, de fato, falando de um agente biótico, essa temperatura mínima, talvez naquele período onde pode ter início o processo de infecção, pode ter influenciado. Isso porque, conhecendo outras Fomopsis aí, o Santaella colocou o complexo de acorte Fomopsis, que é um dos que tem sido aí realmente encontrado com frequência nas amostras, e a gente tem observado uma frequência dele aí, mas a gente precisa entender que aquelas plantas assintomáticas também têm apresentado um isolamento, então, o que está sendo gatilho para que essa infecção ocorra, caso a gente esteja, de fato, atribuindo a esse complexo. Então, a estratégia aí, nesse caso, a gente lançou mão da estratégia da condição climática, né? Sem querer, talvez a temperatura pode ter postergado o aparecimento do sintoma, né? Porque agora a gente está observando realmente uma evolução aí. Do que você citou aí, Rogério, muito bem citado, estou de acordo, eu acho que é um conjunto de ações, né? A questão da matéria orgânica, ela influencia não só essas problemáticas, mas todos os outros pontos que a gente já entende, das várias áreas de conhecimento, né? E ao longo dos anos aí que a gente entende da importância da matéria orgânica. A palhada faz toda a diferença para outras doenças também, aqueles fungos necrotróficos que ficam no solo ali, o inóculo fica ali na próxima safra, quando tem condição, tem hospedeiro, conseguem atingir essa planta nova, né? E manifestar sintoma. Então a palhada é importante para as outras coisas também, né? A matéria orgânica tem seu papel fundamental mesmo, pensando no sistema de produção como um todo. O manejo de fungicidas, que a gente tem visto que tem surtido efeito, mas é aquele manejo consciente, como a gente bem pontuou. O momento certo da aplicação, a escolha do fungicida, a associação com os multissítios, né? De fato, é um planejamento como um todo aí que está trazendo resultado positivo e que o produtor vem aí cada vez mais se atentando a essas novas tecnologias, né? Entendendo aí de todos os outros problemas aí e associando e construindo, planejando isso pautado em cima dessas situações, né? Principalmente a anomalia, como a gente comentou, mas não esquecendo dos outros já velhos conhecidos. E materiais, né? Você muito bem pontuou, tem muito material, então o controle genético, ele tem aí uma diversidade enorme, né? A Basf também tem trabalhado muito nessa parte aí, lançamento de novos materiais, trazido várias opções para o produtor ele tem absorvido essa tecnologia, tem entendido a sensibilidade do material, todas as situações e também a questão da produtividade, que é o mandatório aí, quanto produz, né? Como a gente comentou, o melhoramento foca para isso, foca para a produtividade, mas ele não pode esquecer das outras questões também, que são importantes. Mas a gente ganha em produtividade, pode perder um pouco em rusticidade, mas tenho certeza que o melhoramento vem buscando estratégias para contornar isso. Então, garantir uma boa sanidade, né? Um material que não seja tão sensível às principais problemáticas, mas também que entregue ao produtor. É um conjunto de ações, digamos assim. Pensando em um complexo de produção como um todo, que a gente já comentou também que é muito complexo, né? A agricultura é uma indústria a céu aberto e que a gente tem que considerar tudo isso aí, e principalmente nessa questão da anomalia e quebramento.
Perfeito, Carla. Eu endosso tudo que você falou, endosso o que o professor Rogério trouxe. Realmente, esses são fatores fundamentais. E o agricultor tem que estar atento, porque esse é um problema da anomalia, né? Que começou ali na região de Ipiranga, Tapurá, foi evoluindo ao longo da 163, ele está se multiplicando. Lá no começo do podcast eu falei, já está em outras regiões? Está. Uma das hipóteses que se falava é que era um problema que só acontecia em áreas até 400 metros de altitude. E eu já recebi relatos da região de Planalto da Serra, que é uma altitude mais elevada, na Deciolândia, que é município de Diamantino, 600 metros de altitude, e Campo Novo dos Parecis. Ou seja, esse problema está se expandindo. Então, às vezes, o agricultor hoje, de outras regiões, né, não está dando a devida atenção, mas ele tem que começar já a se preparar e entender, olhar um pouquinho mais a vagem dele, ver o que está acontecendo, porque pode ser algo que está entrando de forma, ali entrando pelo bacheiro, de forma bem silenciosa, e a gente só descobre na colheita, que é quando a gente enxerga o prejuízo dele. É diferente de uma doença foliar, a gente vai ver o desenvolvimento, não, ele fica bem escondido dentro da vagem e aparece no final. Mas, de fato, acho que os principais fatores que o agricultor tem que levar em consideração na hora de ele pensar nesse manejo é, sim, sensibilidade de cultivares. De fato, existem diferentes escalas entre as cultivares. Caso alguém fale que tem uma cultivar que é blindada, Isso não é verdade. Agora, que existe diferença de sensibilidade, existe.
Sim.
Existem cultivares que passam de 60% na testemunha, né, Carla, de anomalia. E outras não passam aí de 20%. Ou seja, o fator genética está interferindo de alguma forma para ele conseguir equilibrar isso. O agricultor da 163 soube como foi trabalhar isso no caso dos grãos ardidos do milho. Existiu uma série de materiais que eram cultivados na região e devido à diplódia ter crescido tanto e causado tantos prejuízos de grão ardido, ele soube selecionar materiais que amenizaram o problema. Somado também aquilo que a Carla já trouxe, a questão do manejo de fungicidas. Saber fazer o manejo de fungicidas de uma forma consciente e eficiente. Escolher fungicidas que sejam extremamente seletivos para cultivo, que tenham amplo espectro de controle, tenham boa sistematicidade e não abrir mão de tecnologias como produtos multisítio, produtos protetores que protejam a planta de fato sem causar nenhum tipo de lesão. Da forma que a gente tem observado, às vezes, se o produto for um pouco mais agressivo, até mesmo os multisítios, e eles causem lesões, eles podem abrir fissuras na vagem, na planta, e favorecer a entrada dessa possível doença, que é a hipótese mais forte que a gente tem trabalhado. E como no caso do Zecão, acho que não é coincidência quando a gente vê que áreas a gente tem maior índice de matéria orgânica no solo, a gente tem uma incidência menor. A biodiversidade no solo é uma correlação direta, né, com matéria orgânica no solo. Então, isso, se for um patógeno que está nessa área, ele vai ter uma competição muito maior nesse solo.
Exato.
Que são, ele vai ter inimigos naturais nesse solo que vai dificultar a questão dele se multiplicar e causar o prejuízo como doença no nosso cultivo. Então, cuidar dessa questão de biodiversidade vai estar ajudando demais o agricultor também, né? Fazer uma rotação de cultivo sempre que possível, mas investir na matéria orgânica, fazer um milho com braquiária é algo tão simples hoje em dia e tão eficiente que vai estar ajudando ele a amenizar, vai fazer tanta coisa boa que vai ajudar também para a anomalia. Então, você vê, vai trazer benefícios para o solo, para reciclagem de nutrientes, e a anomalia entra aí como um outro benefício, o quebramento, a anomalia entra como outro benefício que ele vai estar colhendo dessa escolha consciente, desse manejo agronômico mais inteligente que ele vai estar fazendo na área dele.
O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
É isso aí. Olha, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, porque conversar com vocês é muito bom, né? Sugar dessa experiência e conhecimento que vocês têm e trocar ideia é sempre engrandecedor. Como eu digo, essa história de que professor ensina, ela tem que ser repensada, porque o professor aprende muito com os seus alunos. E aqui eu tô sendo um aluno de vocês, tá? Bom, Santaella, Carla, foi um prazer conversar com vocês. O meu amigo Santaella aí hoje, gerente de desenvolvimento de mercado. Acho que não falei errado, né, Santaella?
É isso mesmo.
Da BASF. O menino está evoluindo aí, fazendo um baita de um trabalho, né? Tem um carinho especial por todo o time aí de vocês. A Carla, pesquisadora da Fundação MT, uma instituição que já trouxe, vem trazendo tanta informação, pesquisas embasadas, responsáveis para a nossa região e outras regiões também. Então, não foi por coincidência escolher vocês. Estou muito satisfeito e tenho certeza que quem ficou com a gente até agora gostou bastante também. Vou deixar um minutinho para vocês fazerem as considerações finais, já deixar um convite para um próximo bate-papo antes da gente encerrar aí. E tá aqui quase uma hora de bate-papo, mas um bate-papo muito informativo. Se a gente fosse parar e traduzir isso para um texto, que logo vai vir uma novidade aí do Mundo Agro Podcast, que é o lançamento dos textos. Para quem pode ler, infelizmente, algumas pessoas não podem ouvir, mas querem, então vai sair aí. Tem um sistema que está nos ajudando, nós vamos transformar todos os episódios vídeos em textos, um dia isso pode até virar um livro. Né? Então, agradeço a vocês aí imensamente por esse bate-papo, pelo volume de informações importantes.
Maravilha. Muito feliz aí com a notícia aí dessa parte da inclusão, muito importante, né? A gente conseguir contemplar o máximo de pessoas aí, né? Vai ser uma ótima atualização, digamos assim, né? Dessa questão aí.
É, não é de hoje que a gente está tentando fazer isso pela demanda, mas vai dar certo, vai dar certo.
Show de bola, com certeza. Um minutinho de finalização, então, o que eu gostaria de trazer, né? Eu acho que essa safra vai ser gerada muita informação, né? Não que nas outras não foi, mas essa safra a gente vai ter muito mais informações aí complementares, né? Ao longo dos anos, o que a gente observou nas outras também, o que vai ser gerado de informação nessa por várias instituições. A gente tem várias redes que vão gerar informações nos distintos locais, até em Rondônia, né? Essa questão aí de onde chegou já a anomalia. Então, tem ensaios sendo conduzidos lá em Rondônia também. Várias regiões aqui do MT também. Então, o produtor, que ele consiga aproveitar essa informação, né? Tudo que a gente vai disponibilizar de situações que foram interessantes essa safra, que ele possa lançar a mão na safra seguinte, né? No planejamento da sua safra. E certamente todo mundo trabalhando junto aí em prol do agro como um todo, né? Então, a nossa missão aqui, enquanto instituição de pesquisa, enquanto companhia, certamente, né, Santella, é trazer para o produtor essas soluções aí. Então, contribuir com as problemáticas, né? Tentar buscar soluções e contornar isso para que o produtor sempre obtenha sucesso aí no final. Então, deixar esse recadinho aí de que acessem as informações, usem as informações, lancem mão delas aí dentro do planejamento e sempre nos questionem, né? Sempre busca aquele pensamento fora da casinha, às vezes ele ajuda a gente a solucionar várias coisas aí. Então, trazer esse complemento aí, questionar se não, né, não tá de acordo, falar, mas por que não foi feito assim, assado? Porque é assim que a gente consegue evoluir, com certeza, né? Enquanto profissionais e também enquanto ser humano.
Isso aí.
Excelente. Eu queria aproveitar esse último minutinho aqui para agradecer aí, Rogério, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a oportunidade de ter esse espaço para trazer um pouquinho daquilo que a gente tem desenvolvido no campo, né? Que é um espaço único e totalmente democrático, que vai fazer esse tipo de informação tão rica chegar em quem precisa. E fazer o convite para o agricultor, o profissional do agronegócio, visitem as áreas da Fundação MT, visitem os dias de campo que a BASF está organizando. Nossos profissionais estão à disposição para levar mais informação e ajudá-lo da melhor forma possível a resolver esses problemas. Todo ano, na agricultura, nós temos desafios diferentes, mas nós temos o melhor ativo do mundo, que são as melhores pessoas do mundo trabalhando com agricultura, estão aqui no Brasil. Então, pode vir o desafio que tiver, nós estamos preparados para superá-lo. Nós dominamos o cerrado com tecnologia e com pessoas capacitadas. Esses outros problemas que virão aí são pequenos. Então, fico aí à disposição. Me procurem nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, os lugares mais fáceis de me achar. Estou à disposição para poder compartilhar esse tipo de informação com vocês e que a gente possa aí estar levando essa informação de forma muito útil e prática para o agricultor. Que na safra que vem ele não sofra mais com esses problemas e que a gente continue quebrando o recorde de produtividade, que é isso que a gente faz de melhor no Brasil.
Com certeza. Eu estou deixando aqui na descrição do episódio. Você que ficou com a gente até agora, ao sair, olha aí na descrição. Tem o LinkedIn e o Instagram da Carla, do Santaella. Pode entrar em contato com eles, que eu tenho certeza que eles vão responder com o maior prazer. E sabe o que é legal? Nós já estamos pensando na safra 23-24, né? De soja, e aí a gente ainda tem aí no meio, tem algodão, tem milho, tem um monte de coisa que tem que ser produzida, mas não para, esse ciclo não para. A gente tem rodado as regiões conforme as safras vêm ocorrendo, daqui a pouco começa a Rondônia, e aí para frente vai o Pará. Ou seja, o Brasil realmente se tornou aí um especialista em agricultura, e esse negócio que tem época de safra, bom, só para quem está plantado num lugar só, né, Santaella, né, Carla? Porque a gente está rodando aí quase onipresente, né? O pessoal aqui em casa que fica um pouco chateado às vezes. O ano passado foi uma rotina pesada, mas muito engrandecedora. Muito obrigado, Santaella. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado você que ficou com a gente até agora ouvindo esse mundo de informações importantes. E para lembrar que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Santaella, Carla, um forte abraço, uma boa safra para vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada.
Obrigado a todos os ouvintes.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.